Quem é esse rocambole, hein? Uma hora dessa. É, porque ele é gordinho, igual um rocambole, redondo, cheinho. Olha, mas eu gosto assim, olha só. Rocambole.
É.
Sem condições. Sem condições. Rocambole.
Rapaz, nunca imaginei que eu começaria um programa sendo chamado de
Cara,
rocambole.
velho, a pessoa te chamou de rocambole? Foi pra você esse áudio, foi?
É, eu
Ah,
senti,
não
eu senti que
sabia.
foi. Eu me identifiquei.
Rapaz, eu vou falar pra você que eu tava ouvindo aqui com fone bom pra pegar umas nuances desse áudio, Nicolas. E tem um galo no fundo. Algumas horas de. E aí, assim, uma hora dessa, eu achava que era tipo tarde da noite, mas eu acho que é logo no início do dia.
Cedo, né? Sol nascendo ainda.
Agora não me dá uma sensação esquisita quando mistura, assim, essa tensão, esse teor sexual enorme com comida. Me dá uma agonia isso. Não, você não sente isso, não,
É
assim?
porque essa coisa do comer, né? O verbo comer tem essas
É porque a
significâncias.
gente fala, gostosa, gostoso também fala,
E isso também tem
delícia.
isso. É, cara, é muito
Rapaz.
próximo realmente comer e transar, né, na nossa cultura, né?
É uma frase muito bizarra essa sua. É muito próximo comer e transar. Até comer é o ato de transar também. É
É.
verdade, Nicolas.
Tá vendo aí? É
Rapaz,
bizarro, mas tem
é
sentido.
verdade, não tem como. Eu não tinha pensado
Mas tem
nisso.
uma
Então, aí
agressividade, não
jogam.
tem não? Você vê que
Tem
o homem tem
um.
um diferencial, né, na hora de
É
elogiar.
culturalmente mais aceito também, né? O homem, ele é. Mas aceito não, né? Hoje a gente
É.
tá vendo que não é pra ser assim, mas culturalmente é o jeito que é.
Essa
Então, você
atitude,
não vê
né?
uma mulher. Você não vê uma mulher buzinando. Papá, gostoso! Você não vê, eu nunca vi.
E se fizer, vai ser trend de TikTok, né? Provavelmente, né?
É, vai ser muito esquisito. Agora, no carnaval é normal.
No
Carnaval é
carnaval,
normal, mulheres
sim.
realmente.
É, no
No
carnaval
carnaval pode.
não tem essa.
Qualquer festa de largo, etc., acho que pode.
Pós-pandemia, inclusive, meu amigo, acho que vai ser um eterno carnaval.
Puder também é relativo, né? Acho que não sei se é uma coisa. Mas precisa inverter também. Então, Nicolas, esse áudio do Rock'n'Ball aí, eu acho que ele.
Como uma uvas verdes, né?
É, primeiro, a gente sempre escuta e sempre ri dele.
É verdade.
Porque tem um negócio, entendeu? Isso que é maravilhoso. A pessoa tá acabando de acordar, pô. A primeira
É
mensagem do dia
verdade,
é
né?
esse.
Tá com aquele
Não deu
gosto
nem
de
bom
ontem
dia.
ainda, né?
Isso, não deu nem bom dia. Foi tipo assim: quem é esse rocambole? Uma hora dessa. Entendeu? Ah,
E tem
muito
uma
bom, cara.
justificativa logo na sequência, né? Não, eu gosto, né?
Ele é gordinho, mas é um
É,
rocambole.
o
E
tipo da
termina com
pessoa.
isso. E termina apenas com rocambole. É uma classificação dada para os homens rocambole.
Aí,
Olha aí.
ó.
Estamos aí aprendendo
Tem
como
toda uma
sempre.
série de homens rocamboles, cara.
Maravilhoso, cara. É isso, é isso. Eu sou Pedro Duarte, né?
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
This is
Brasil.
Brasil.
Que maravilha, hein? Até você, Francisco.
Opa!
Chama nós de cachaceiro, que o Brasil não tem mais solução. Disse que é muita cachaça pra pôr coração.
Olha aí, ó.
Santidade, eu discordo do que o senhor tá falando. No Brasil nós bebe cachaça, mas oferece poção.
Olha
Santidade.
aí.
Aí, ó. Ele discorda respeitosamente, né, Nico?
Muito.
Eu discordo. Santidade, eu discordo do que o senhor está falando. Maravilhoso.
Muito bom, muito bom.
Queria muito saber quem era.
É,
Quem
quem é
é
o
essa
autor, né?
pessoa?
Quem é o intérprete, enfim, que.
Por favor, você que souber aí,
Foi
manda.
rápido, né, Pedro?
Foi
Muito rápido, assim,
rápido.
só aconteceu, o cara compôs, o cara botou harmonia e com muita elegância, né?
Muita elegância, ele tem a voz correta para esse sambinha gostoso na malemolência, né?
É.
O Papa falou.
Ele remete a um samba antigo, não remete?
Sim,
Assim, é
ele
uma
já.
coisa tradicional, vou dizer. Ainda te digo mais, Pedro, essa semana que passou nós tivemos aí a perda, né, o Sargento, né,
Porra,
que faleceu
rapaz.
pra Covid, que foi, assim, um baque pra todo mundo que é fã da cultura brasileira, do samba, né? E ele tem a frase clássica que é: o samba agoniza, mas não morre, né? Alguém sempre socorre. E, cara, pra mim é isso daí, tá vendo? Olha o
Verdade.
samba aí, sabe?
E aí o celular, né, cara? O celular já registrou, já tá
Pô,
circulando.
sensacional.
É o famoso zap.
É
É
o
o
famoso
fenômeno do
zap, é o
zap, é isso
famoso zap,
aí.
que nos resume aqui também, né, Pedro? Querendo ou não, a gente.
É isso, exatamente.
Mas então, pra quem não sabe, né? É, como diria aqui, os áudios agressivos que a gente recebe. Você tava em outro país?
Tava fora do Brasil, irmão.
Os áudios maravilhosos. A gente vai fazer um programa no futuro
sobre
isso.
Tem que ter.
É, agressividade no WhatsApp. Mas enfim, é o Papa, né? O nosso Papa Francisco. É, disse que o Brasil não tem solução, não tem jeito,
não tem.
Porque é muita cachaça e pouco coração.
Realmente, rapaz, foi uma frase que pegou, né, o povo. E teve muitas assim, manifestações, algumas a favor, algumas que entenderam o bom humor do Papa argentino, né?
É.
E outras um pouco mais exaltadas, sabe? Oh. Porque, pelo contexto, parece que ele tava ali num momento de contração com o padre brasileiro, né?
Exato, entendeu?
E aí ele brincou, ele é um cara que tem um grande carinho pelo Brasil, pela América Latina, obviamente, né?
Pô, o cara é argentino, o cara tem que brincar com o brasileiro, é missão dele, assim como a gente tem que brincar com os portenses. Eu acho que, pô, se a gente perdeu o bom humor, cara, acabou, né, Nicolas?
É, acabou,
tem que fazer
verdade.
Brincadeira. Eu achei que ele brincou com a brasilidade, a cachaça nossa, entendeu?
Uhum.
Eu gostei. Eu entendo que ele não gostou, obviamente, mas não acho que devam levar pro pessoal, entendeu? Inclusive, pô, deu origem a um sambinha maravilhoso.
É verdade, é verdade. Dialogou, né?
Pô, Papa Francisco, até você, Francisco. O cara é maravilhoso, pô.
E vou te falar, Pedro, o Papa foi mais brasileiro do que muita gente aí que criticou, né? Porque levou com bom humor, teve ali uma malemolência, né? Mesmo pra uma vossa santidade.
Amadrai.
E, meu amigo, vamos de vinheta.
É isso.
Eu sou país do futebol.
Nicolas Queiroz, para tudo, Nicolas.
Eita.
Para aí, para.
O que foi? Que deu, claro. Deu problema aí?
Rapaz, coisa boa.
Ah.
Coisa boa, adivinha.
Ah, já sei o que é, né? Vou soltar o lo-fi aqui, né?
Jogue. Rapaz, a gente cortou até a vinheta, Nicolas, porque...
Isso é inédito.
Os caras resolveram voltar. O Promovic tá de volta com a gente.
Olha aí, rapaz. Mas é porque nosso público foi em peso lá no site da Promobit, baixou o aplicativo deles, invadiu as redes sociais.
Rapaz, você viu o Instagram? Uma loucura.
Pô,
total,
amigo,
bicho. E a galera gosta de oferta, meu. Ninguém é besta não. Aqui a galera quer, quer oferta, né?
Exatamente.
É.
Mas Pedro, pra quem não ouviu o último episódio, não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, o Promobit é um aplicativo e também um site, ou melhor, uma comunidade, né? Com mais de 1,5 milhão de pessoas compartilhando as melhores ofertas que elas vão encontrando pela internet, com curadoria do site também, né?
Sim.
É tipo um agregador de ofertas único.
Para o pessoal de paraquedas, caiu de paraquedas.
Exatamente.
Nunca é demais reforçar que são mais de 700 ofertas compartilhadas todos os dias.
Caramba, é muita coisa,
e a galera
coisa,
confere tudo.
Confere tudo.
Mas legal é que em quase todas a própria comunidade comenta e conversa entre si, se a oferta é boa mesmo,
bacana,
se vale a pena, fica lá, se a opinião for também que não vale a pena, fica lá também, entendeu?
Não, tem que ser sinceridade, né, meu amigo?
Exatamente.
E também a gente não pode esquecer, Pedro, da lista de desejos, né, rapaz?
Ah, não, peraí que eu vou ter que falar um negócio pra falar.
Peraí, cara. Porra. Peraí, tem que explicar pra galera, você adiciona o item que você tá interessado,
sim.
E assim que surgiu
uma... Não, porque eu me empolguei.
Que é isso, rapaz? Tá empolgado demais, cara. Segura a onda aí, rapaz. Ouvinte, assim que você adicionou o seu item na lista de desejo, surgiu uma oferta pra ele, pum, notificação na hora, cara.
Aí sim.
Pode ser escova de dente, Play 5, sei lá, cara.
Então...
Ar fritador.
Não, peraí, rapaz. É importante porque a gente tá aqui com... O nosso número no WhatsApp tá lotando o celular.
Nossa,
e eu vou
senhora,
colocar um celular na lista, porque eu tô precisando de um celular com precinho bom, bicho.
Boa,
então,
boa.
É isso, já vou faltar aqui.
É, rapaz, esse é o momento que a gente tá vendo agora, né? Economia é tudo, rapaz.
O celular, né, velho?
Pô, é, meu amigo, tá achando que é fácil?
O celular é pra usar há 5 anos agora, Nico.
No mínimo.
Então a gente vai fazer de novo essa semana aquela brincadeira que vocês têm a obrigação moral de ajudar a gente aqui, que a gente vai continuar salvando o Brasil.
Por favor.
Além de entrar no site e baixar o aplicativo do Promobit, que já rolou um monte, que a gente já soube aqui.
É verdade.
O relatório. A gente vai pedir pra vocês irem de novo lá no Instagram, seguir a galera e mandar aquela mensagem This is Brasil.
This is Brasil.
É isso aí.
Só isso. Chega lá, escreve This is Brasil. Vai lá no @ Promobit oficial.
Isso.
Tem que ter oficial. Oficial
tem
igual
que ter.
This is Brasil oficial.
É.
É.
Que aí
e
tem
escreve lá This is Brasil. Pá, vai no último post publicado, escreve This is Brasil. Só isso. Só isso.
Só isso. Só isso.
Não custa nada fazer isso.
Enfim, baixa aí o aplicativo do Promobit. Ou então acessa promobit.com.br, que é sucesso.
Aí sim.
Rapaz, eu acho que essa paquera de Brasil e Promobit deu certo. Duvido eles não voltarem de novo.
É isso, pô.
Tem que ser então... redundante, entendeu? Voltar de novo, exatamente.
Contamos com vocês, ouvintes, mais uma vez. E podemos voltar agora em paz pra vinheta.
Deixa eu soltar aqui então.
Eu sou o país do futebol,
Brasil 1, Alemanha 17.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, rapaz, eu tenho aqui uma novidade não muito boa pra contar pra iniciar o programa pós-vinheta.
A gente começou tão bem.
Mas não é nada assim, reclamação, não é nada... É, não, mas hoje eu tô...
Deve ser.
Deve ser reclamação. Rapaz, você lembra o caso do saxofone? Que me persegue, né, o rapaz do saxofone, ele me persegue. Ele vem me perseguindo desde o início da pandemia, daquela fase de isolamento em março do ano passado, quando a gente começou o programa.
Isso, você morava em outro apartamento ainda.
E agora eu já tirei foto, inclusive, dele aqui na rua, pra comprovar que ele existe. Caso você... Eu tirei assim, de ladinho, sabe? Eu tava passando, tirei. Ele tava no trânsito. E agora tem uma caixa de som. E aí, cara, teve o Dia das Mães, rolou um saxofone aqui e eu já achei estranho, né? Falei, caramba, será que é esse cara?
Será que tá na moda sax aqui na Bahia, né?
Rapaz, então, esse cara foi contratado pelo meu condomínio.
Ah, mentira.
E ele tem tocado aqui nos fins de semana.
Assim, todos os finais de semana?
Não, mas ele tem, assim, no fim de semana que estamos aqui, ele tocou.
Caramba.
E eu vou falar ainda mais, aqui no meu prédio, já comentei aqui que meu prédio tem um bar dentro do prédio. O que é uma coisa maravilhosa,
isso é maneiro, no playground. Isso é muito bom.
Só sai aquelas comidas qualidade. E aí ele tem feito uma participação especial nesse bar.
Um cover artístico.
Eventualmente. Eu não sei, daqui a um dia ele vai estar na escada do meu andar tocando. Porque ele vem perseguindo como uma assombração, tocando Roberto Carlos loucamente.
Caraca, cara.
Queria registrar isso.
Eu vou te falar que é bizarro, porque é a concretização do pesadelo. Você sofreu com isso no outro apartamento, você se mudou, você chegou a ouvir isso, um vislumbre disso, que eu lembro.
Exato, foi.
Pós-mudança. E agora ele está no seu condomínio. Cara, isso me lembrou aquela história que eu contei aqui no Desbrasil no ano passado, né? Acho que foi na época do Halloween.
Sim.
De que eu morria de medo do Homem do Saco, que era um velho que tinha na rua.
Sim.
E aí meu avô contratou aquele cara pra trabalhar na casa dele. Ou seja, foi pra dentro da casa o meu pior pesadelo. É isso.
É isso, mas ele vem invadindo de alguma forma, ele tem aqui...
Porque o som não tem barreira, né, cara?
Rapaz, é difícil, mas tá tudo indo bem, né? Essa semana, Nico, mais uma vez, aquela semana que a gente recebeu 500 mil vezes esse áudio.
Oh,
aliás,
rapaz.
Querido ouvinte, vocês se empolgaram, foram 462...
Nossa áudio. Senhora!
Foi realmente o trabalho de salvar o Brasil... Tá complicando, tá muito bom. Ainda bem que temos aí um reforço, né, positivo para continuarmos crescendo. Mas enfim, o áudio, Nicolas, foi o áudio do ladrão mais que ladrão. Você ouvinte já deve saber do que se
trata. Ah, olha aí.
O ladrão legalizado.
Alô. Central Vivo, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Você quer falar com quem, meu patrão?
Senhor, que é Davi, você foi premiado.
Fui premiado de quê? Você tá falando de qual presídio?
Presídio, senhor? O senhor me respeita, não sou bandido não, tudo bem? Cidadão.
Cidadão como? Você me liga dizendo
senhor,
que eu fui premiado?
O senhor poderá receber um processo por estar falando isso, de qual presídio eu tô falando.
Rapaz, meta um processo, eu sou advogado, corno.
Eu vou bloquear, corno não, me respeite, vou bloquear o seu chip, tá bom?
Corno e ladrão.
Tudo bem?
Rapaz, bloqueei.
Eu não sou corno não, porque eu sou bicha, tá bom?
Ah, tô vendo que sua voz é de bicha.
Seu pirangueiro safado.
Patrão,
e o seu cabra corno.
Diga aí, não, corno eu já fui um dia. Diga aí, tu tá falando
corno, qual... já foi um dia?
Tu tá falando de qual presídio, irmão? Diga aí, 88 é o quê?
Tu fala aqui de Fortaleza, uma cabra macho, viu? Fortaleza. Valeu, parceiro.
Eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba. Olha cabra aí. Macho também.
É, o senhor é advogado, é isso?
Sou advogado. Tá pensando de quê aí?
Cobra quanto me tirar da cadeia?
Rapaz, eu lhe cobro aí... 40 contas eu vou me tirar. Você tá onde aí?
40 contas? Você tá doido, né, mano? 40 mil.
Qual foi o crime que o senhor cometeu?
Pior ladrão é tu, mano. Tu é pior do que eu.
Mas eu sou um ladrão dentro da lei.
Meu Deus.
Caraca.
Como evolui essa conversa? Em um minuto ela vai pra muitos lugares, velho.
Vamos tentar entender. Isso daí começa parecendo uma ligação telemarketing padrão, né?
Sim. Central Vivo, não sei o quê, né?
Só que o cara já tem um jeito ali, uma didática de agressividade, né? Desde o início já.
Que é? Já dá um murro. Que é essa porra? Já tá me ligando, rapaz.
E aí ele saca que pode ser uma ligação de presídio. Ele joga verde, na real, né? Pra ver se colhe maduro. Essa que é a real.
Sim.
E
que presídio você tá ligando? Que presídio você, o senhor pode receber um processo Aí ele, pô, jogue, pô, meta, não sei o que, rapaz.
E não, e o cara ameaçando, ele falou, eu vou lhe bloquear, só que ele chama de corno.
Sim.
Aí é muito bom que o quem liga fala assim, eu vou lhe bloquear. Corno não. Ele parafrasa no meio, que eu acho que ele traduz, tá na mente?
Corno não, que eu sou bicha. Aí os dois começam a rir. Você já viu? Aí eles riam e ali, aquele momento ali, cria um laço diferente.
Ali criou, é verdade. Acabou a animosidade ali.
Já quer desligar. O cara do presídio já quer desligar, só que o outro não quer. Você tá falando de onde? O cara tá falando do 88, Fortaleza, Macabra Macho. Ai, que loucura. Aí quando ele chama o outro de corno de novo, o outro fala, corno, eu já fui um dia. Já tem uma conversa ali com o padre, rapaz. Já tem uma conversa.
Tu sente a dor, né, na voz dele.
O ladrão não quer ser chamado de corno.
Ele não fala, quer.
Corno não, corno, entendeu? E o outro já sumiu. Corno, eu já fui um dia mesmo. Mas diga aí, você tá ligando de onde, né? Vamos caminhar, vamos pra frente.
Aí pergunta, não, aí o outro ainda fala, né? Você quer quanto pra me tirar daqui, né?
Sim.
Quanto você cobra? E aí ele fala, 40 Sim. conto, 40 mil, né? Aí, rapaz, aí que começa o... Acho que é o encerramento doido. Mesmo, assim. Ali é a sequência final.
Aí ele fala, cê é doido. Ele dá uma afastada, assim, né? Cê é doido.
É.
40 mil. Você é mais ladrão que eu. É.
Mas eu sou ladrão dentro da lei.
Caramba.
Rapaz,
é inacreditável.
Olha...
Não.
É um roteiro, assim, digno de grandes mestres, sabe?
Infelizmente, ou felizmente, eu não sei dizer, tem essa música altíssima aí, que ela é uma trilha sonora pra essa conversa. Ela foi gravada no carro. Que porra é essa música aí? Que ninguém sabe, entendeu? Você tá entendendo? Ela tá ali no meio. E aí essa conversa, velho, é um negócio surreal, de tanto jeito.
Eu só queria colocar um disclaimer nesse áudio, Pedro.
Sim.
Conta a afirmação de que ele fala que não é corno porque ele é bicha. Como se gay não pudesse ser corno.
Pois é.
E eu acho que esse daí é um erro.
É.
Ali é um erro que ele tá cometendo, assim, severo, sabe? Corno, chifre tá pra todo mundo.
Mas vai ver, ele tá... Ele é aberto, relacionamento aberto, não se importa,
tudo bem.
Entendeu? Com isso. Mas aí não foi isso que
não especificou,
abordado,
é, ele não especificou.
Né? É verdade.
Mas foi uma boa saída até, sabe? Porque foi. Não fez sentido nenhum.
Não fez sentido nenhum. E aí o cara ri. Eles começam a rir, ficam amigos, tipo assim, eu percebi. E pronto. Não tem sentido. Velho, é muito bom. Eu não sei se eu já contei, eu recebi ligação de muito golpe aqui quando eu mudei de apartamento pra ter internet. E eu respondi como o carioca do golpe que a gente usou lá no segundo,
sim,
terceiro programa. Respondi, chamei o cara de bunda branca, comecei a xingar o cara todo, aí o cara me ligou de novo, disse que ia bloquear. O senhor vai ver se amanhã vai ter instalação de internet mesmo. Aí me ligou, foi me ameaçando, eu já fiz. Eu já usei táticas aprendidas nesse programa. E me orgulho muito disso, deixei a pessoa falar bastante, besteira. Aí eu fiquei, olha, tá beleza então, tá bom. Mas cada golpe descarado, Nicolas, ah, todo
é verdade,
mundo no meu
é
prédio,
verdade.
Alguém do meu prédio tinha que aceitar a oferta também. Se eu não tinha um CPF pra dar, mas foi tanta ligação que eu recebi, que eu já tava puto já.
Não, imagino, já passei muito por isso também, assim, de... Normalmente é nesse momento mesmo que você falou, de mudança, né?
De mudança.
Você começa a procurar os serviços, né, de instalação de internet,
sim,
TV a cabo, você fica suscetível a isso. Mas vou te falar, Pedro, nesse caso dele, a ligação era um golpe, né?
Sim.
Só que às vezes a ligação é real, assim, pode ser uma ligação real. E aí, qual é a saída que você vai arranjar?
Banco Santander, tem algumas informações importantes a tratar com o senhor referente ao banco. Por questão de segurança, a ligação é gravada e precisaria de algumas confirmações de dados, certo?
Tá bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta, minha querida. Você está falando de que estado?
Oi, eu não entendi.
Você está falando de que estado?
Educado.
Do Ceará.
Do Ceará? Você não sabe que a partir das 18 horas só deve funcionar o serviço essencial?
No caso, nosso atendimento, a gente é serviço essencial, porém a gente funciona até as 20 horas e 50.
Não, tá, quer dizer que cobrar é essencial? Tá errado.
Isso mesmo.
Se eu não posso trabalhar porque meu serviço não é essencial, como é que você vai me cobrar... Depois da edição.
Porque assim, senhor, evita do senhor ir até agências bancárias.
Não.
Olha aí.
Mas se tá tudo fechado, se eu fico em casa, como é que eu vou na agência bancária? Me diga aí.
As agências estão funcionando.
É, e o comércio não tá. Como é que pode?
Olha aí, Nico.
No caso, senhor.
Fica aí. Você tá aqui distante dos seus colegas de trabalho aí.
Caraca, quebrou.
Você tá usando máscara?
A distância, 1 metro.
Você tá usando máscara?
Estou usando máscara, estou usando a viseira.
É? O seu ambiente de trabalho é climatizado ou ele tem ventilação natural?
Climatizado.
Não, tá errado. Tá, o vírus está circulando aí, então eu recomendo que você vá para casa, porque o coronavírus ainda não acabou, tá bom? E te desejo uma boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite, tchau, tchau.
Ela dizia o quê?
Caramba, cara.
Ela, teve uma hora que ela ficou em silêncio, você só ouviu o tacado. Registrando isso aí, uma boa noite, tchau, tchau.
Caramba, cara.
Nicolas, eu acho que é uma das melhores reações à cobrança. A gente já teve cobrança que o cara alegou que a esposa fugiu com o enfermeiro. Lembra
disso?
Teve. A gente já teve cobrança que era o cara dizendo que mudou de nome.
É verdade que ele era estelionatário, né?
Que ele era, eu sou estelionatário. E agora tem esse aí, que é um cara preocupado com o atendente. Cobrança é serviço essencial, ela fala isso mesmo.
Caramba, isso mesmo, cara. Ele tomou as rédeas da conversa, né? Assim, pô, esse cara é uma mente brilhante mesmo, Pedro.
Ele é um advogado também. Provavelmente é advogado, rei da retórica aí.
Nossa,
o cara tomou
cara.
A rédea e a cobrança acabou ali.
Acabou,
ainda disse
acabou.
Assim, recomendo que você vá pra casa.
E ele tchau, dá uma boa tchau. Noite, né?
É, foi. Tipo, tchau, tchau. Aí ela ficou. Boa noite, tchau, tchau. Foi, rapaz, foi inacreditável. Eu nunca vi alguém inverter algo. Esse cara, meu Deus. Tem cara
não, se eu
que
sou,
vende...
Se eu sou o banco, eu cancelo a dívida desse cara.
Esse cara tem cara que vende gelo na Antártica, entendeu? É, aquelas coisas assim.
Caramba, essa é clássica, essa é tão clássica.
Esse cara é bom.
Essa daí é típica de anedota, né? Aquela, os tempos bons das anedotas, Pedro. Ah. Sabe, que tinha essa, né? De tipo, o cara é tão bom que ele vende gelo na Antártida, sabe?
É isso.
É que é, o cara vende boia no deserto do Saara, sabe?
Isso, exatamente. Rapaz, eu acho que eu falei Antártica, mas aí você falou Antártida. Fica
é
aí a dúvida. Agora, porque assim, né? Já tá gravado, vamos em frente.
Vamos
aí.
Em frente.
Assim, e depois dessa compilação de troca de mensagens inacreditável aí que a gente recebeu, trocas malucas.
Malucas.
É, vamos pro quadro do ouvinte.
Porra!
Oi, Diz Brasil, tudo bem?
Tudo.
Aqui é a Alexia, eu sou de Florianópolis, mas eu vivo na Espanha já faz mais de um ano. E eu tô indignada com o áudio dessa pessoa que mandou aí no último programa, tentando defender a farofa pronta para as pessoas que vivem fora do Brasil.
Olha aí, Pedro.
Não tem nada a ver. Tipo, no início, quando eu não conhecia nada, foi uma dificuldade. Eu não achava farinha de mandioca em lugar nenhum. Mas depois eu fui conhecendo. Tem lojas que vendem coisas assim da América Latina. Tem loja de paquistanês que vende... e também loja de indiano. E agora eu compro a farinha de mandioca e faço as minhas farofinhas que eu adoro. Com bacon, com milho, de tudo que tu possa imaginar.
Bom demais, hein?
A maior parte das coisas tu consegue achar. E não sei onde é que ele tá vivendo, que ele não consegue comprar uma panela
Nova
de pressão.
Zelândia.
Existe panela de pressão pra vender. Então, é isso. Tudo dá pra adaptar. Eu compro goiabada. Tipo, aqui não existe goiaba. Não tem goiaba pra comprar. Mas eu compro goiabada, eu faço Romeu e Julieta, tudo tu consegue fazer mais
Olha
ou menos.
Olha aí, Pedro.
E alicate de unha é um pouco mais difícil, mas se tu vai numa loja específica de produto assim, de salão de beleza, tem alicate profissional. Porque se tu compra numa loja assim, tipo cada China, mas daqui, né, dos chineses daqui, são alicates ruins, são horríveis. Então tu tem que comprar numa loja específica de coisa pra salão de beleza e tal. Tudo dá pra adaptar, é só buscar, né? Então é isso, gente. Um beijão. Agradeço o programa de vocês, que me anima os meus domingos. E é isso.
Tá vendo, né, Pedro? Tínhamos uma réplica,
tomou,
né?
Ela tomou uma raiva tão grande que ela listou todos os pontos que o cara falou. Só faltou o suco Tang.
Olha
e
aí.
O bombom.
E vou te falar,
Não
Pedro.
Foi?
Eu ainda... Verdade, tinha até ela esquecido do bombom.
Cara, ela falou do. Ela falou panela de pressão, da farofa, falou de.
Falou. Ela falou. Realmente... E sabe o que é curioso, Pedro? Depois que o programa foi ao ar, eu fui pesquisar panela de pressão na Nova Zelândia. E eu achei, sabia?
Foi mesmo.
É porque a pessoa tem que pesquisar com pressure cooker.
Não é possível. Ó,
gostou?
Olha aí, tá vendo?
Então assim, se o cara colocou pressure pan, sei lá, algo assim, sabe? Aí realmente não vai achar.
Ah, não, mas aí você já quer dar aula de inglês pro rapaz. Você, cara, mora lá, ele vai aprender os idiomas.
Então,
todos.
Mas não é possível. Velho, que não achou. Se eu já achei aqui, cara, existe eBay também, que entrega em tudo quanto é lugar. Existe tanto serviço, né, de compra pela internet, cara.
Primeiro.
Eu acho que faltou um esforço, faltou um esforço.
Antes da gente passar pro próximo áudio, tem que dar o feliz aniversário pra Alexa, que ela
olha
pediu aí.
Olha aí, rapaz.
Que ela está na Espanha, ouvinte nossa, desde 1500 anos. E 1500 anos é ótimo. Hoje, droga total. É isso, Alexa. Parabéns, viu?
Muitas felicidades, sucesso.
Continue comendo sua farofa e outras coisas mais que você conseguir aí.
Muita coisa boa.
E vou resumir com duas palavras. Parabéns.
Oi, Nicola e Pedro, aqui é a Kátia, que mora na Malásia, já mandei alguns áudios, nunca ouvi nenhum retorno de vocês.
Ih,
tudo bem, vai, vocês responderam via mensagem,
aí,
na escrita. Mas enfim, eu só queria fazer um comentário sobre o ouvinte que mandou a mensagem lá da Nova Zelândia, dizendo dos produtos e tudo mais. e coitado. Tá bom, eu acho que eu concordo com o Nicolas em termos, porque aqui na Malásia eu tive que aprender muita coisa que no Brasil não tinha nem ideia de como é. Eu achava que era mágica, assim, que pra que alguém vai tentar fazer se você vai ali na esquina e compra do jeito que você quiser.
Tá vendo?
Pão de queijo. Aprendi a fazer pão de queijo. Não é fácil achar os ingredientes, por exemplo, polvilho.
Ah, viu?
Mas... E aqui é meia boca, né? O polvilho que eu achei aqui, já tentei várias receitas, dá pra quebrar um galho meu pão de queijo. Fica meio duro por dentro. Mas eu faço doce de abóbora, que não há nada que ingrediente mágico que tenha no Brasil que não tenha no resto do mundo.
Bom demais.
Fica maravilhoso. Faço doce de leite. Agora, farofa, que eu adoro, é o ingrediente básico que é a farofa, que é a farinha em si. Não dá pra achar aqui.
Que isso?
Eu sei fazer uma bela de uma farofa, mas... Tem coisas que são os ingredientes que não se acha fora do... Por exemplo, manjar de coco com ameixa em calda. Aqui não tem ameixa. A ameixa em calda que a gente usa para fazer o manjar. Já sofri aqui de vontade de comer manjar de coco, que eu sei que eu consigo fazer se eu levar a receita. Então é isso. Tem coisa que...
Ameixa lá é azeda.
Não tem jeito. É ingrediente, aprende a fazer, pega a receita. Mas um abração, Nicolas e Pedro. Adoro vocês.
Olha
primeiro,
aí,
Kátia... Dizendo que não... Ela depois se retratou no meio do áudio, mas nós sempre respondemos. A gente demora, às vezes, uns 40 meses pra responder, mas a gente responde a todo mundo. E ela já mandou vários áudios. Realmente, ela tem participado ao longo desse ano inteiro. Nesse momento, ela veio representar o time a favor do rapaz da farofa.
Bacana,
porque ela
bacana.
Diz que não acha farinha na Malásia.
Mas, cara, eu acho que assim, porra, Malásia também foi forte, hein? Malásia realmente é um ponto distante. Agora eu entendi aquelas estatísticas que a gente olha de download do nosso podcast, Pedro.
Ah, que tem
que aparece galera... ali Malásia, assim, 0, alguma coisa, acabamos de descobrir o que que é.
Mas a Malásia, ela é mais perto da Nova Zelândia do que da Espanha.
E do Brasil,
entendeu?
Obviamente,
tipo,
né?
Assim, se a moça da Espanha acha os ingredientes, teoricamente ela encontraria. Você tá entendendo?
Entendi,
na Malásia,
entendi.
No Sudeste Asiático.
Entendi.
Mas de qualquer forma, tá aí, cate seu registro.
Mas tem que procurar.
E realmente esse negócio dos ingredientes é o que pega mesmo, né?
É, eu imagino.
A pessoa pode até saber a receita.
Mas eu acho que aí deve ter lance de comunidade também, não tem, Pedro? Tipo, todo lugar tem brasileiro pra cacete.
Isso.
Então, é colar e descobrir, sabe? Porque sempre vai ter alguém que tá trazendo, lá vai querer
sim,
quanto, né?
O contrabando do alicate, né?
É, o que a gente ficou sabendo.
Assim, né?
Pois é.
Mas esse negócio da também ameixa em calda pra fazer manjar de coco, achei um pouco exagerado. Uma pessoa ter uma vontade dessa. Eu vou contra a sua vontade, cara. Não concordo com a sua vontade.
Não pode gostar do manjar?
Porque a gente tá... Não, pode gostar. Mas a gente aqui tá na humildade, falando de uma farofa e tal. Aí ela vem com manjar
muito específico,
de coco,
né?
Com
ameixa em calda, né?
Tá entendendo? Tô falando, né? Tipo assim, ah, não, eu quero um feijão verde do interior da Bahia. Entendeu?
Foi específico, foi específico mesmo.
Foi específico.
E foi até que eu comentei. Na Ásia, é muito comum a ameixa azeda, Pedro.
Ameixa?
Eles comem ameixa salgada, sabia?
Olha aí. Rapaz, tem que... Pô, abre um restaurante brasileiro nesses lugares aí, pô.
Faz
um,
dinheiro, um container. Faz o teu.
É.
conheço um cara que abriu uma churrascaria na China, sabia?
Aí, tá vendo aí?
E foi sucesso, foi sucesso. Voltou pro Brasil rico pra caramba.
Eu já tive num restaurante, naquelas feirinhas, nos Estados Unidos, que o mais cheiro é brasileiro.
Olha, tinha aí.
Aquelas feirinhas que tem de vários lugares do mundo, e o restaurante mais cheiro é brasileiro.
Rapaz, brasileiro entende.
E eram
brasileiro
dois irmãos. É não se chamava dois irmãos. Se chamasse dois irmãos, assim,
porra.
Two ia brothers. Ser maravilhoso. Two brother. Pô, pensou? Aí sim. Porra, os caras dão vontade até de abrir. Meio que fracasso. Vou lá montar uma delicatesse. Dois irmãos botar assim. Pá, na esquina. Maravilhoso.
Bom demais, cara.
No penúltimo episódio, vocês falaram sobre banheiras sendo amudizada e tal. E no último teve uma retratação. Mas, deixa eu contar a minha experiência. O sonho dos meus pais era ter uma banheira em casa e depois de trabalhar horrores, construir a casa, conseguiram colocar a banheira.
Nossa senhora!
E no começo, uma maravilha, é gostoso e tal.
Imagina!
Só que depois de um tempo, é assim, você tem que encher a banheira, aí você tem que tomar aquela ducha rápida pra não entrar com tanto sujeira na banheira,
claro.
Né? Aí você fica na banheira. E depois disso, você tem que esvaziar a banheira, tomar outra ducha pra se enxaguar, né, claro. E...
Essa eu não sabia.
Não bastasse isso, você ainda tem que limpar a banheira. É muito empenho. E quando você tem uma banheira em casa, você tem que usar ela periodicamente. Tipo, a cada 15 dias.
Fica obrigado,
pra não estragar. E como aquele troço é caro, é chumbado no piso, se precisar fazer uma manutenção vai ser ainda mais caro. A gente acaba usando a banheira na base do ódio.
Olha aí, tô te falando.
Sabe? E eu até pensei em usar mais a banheira aqui durante a quarentena e tal. Só que, junto com a pandemia, aqui no Paraná veio uma crise hídrica sem precedentes.
Ah, é.
Então, dia sim, a gente tem água e só tá desesperado tentando lavar a roupa que acumulou. Dia não, a gente... Não tem água pra encher a banheira. E
caramba,
é isso.
É complicado.
Sabe? Acho que tem que acabar mesmo um pouco o glamour da banheira. Pode reclamar. E ninguém fala o horror que fica a tua pele, que você tem que se besuntar em hidratante.
Que isso?
E é isso. Fica aí minha indignação. Aqui é a Bianca, de Curitiba.
Ó, valeu, Bianca. Muito obrigado, eu não tenho nada a acrescentar mais não, Nico. Por mim, eu encerro por aqui. Eu deixo apenas ela falar aqui. Eu não vou falar mais nada sobre banheiro.
Eu tinha uma conclusão. Sabe qual é o problema, Pedro? Dessa glamourização? Que a gente é pobre. Você vê isso nos filmes. Quem é rico tem banheira. Ele tem, tipo, 10 mil empregados, entendeu? Que vai chegar pra você e falar assim, o seu banho quente está pronto, sabe? Que já vai ter os sais de banho, pétalas de rosa, sabe? Vai ter o champanhe, original de champanhe, sabe? Na França. Então, assim, pra gente que tem que lavar, Pedro, que tem que fazer acontecer, não vale a pena, cara. Lembra daquele, do Príncipe em Nova York, da cena clássica do Ed Murphy, Joaquim tomando banho, né? Que tinha várias empregadas lavando ele. Tipo, cara, isso é maluquice, cara. Isso é maluquice.
Eu acho que a solução é você alugar uma banheira. Você pode ir pro hotel, usar a banheira, assim, correndo risco, né?
É.
Usar a banheira do hotel. E é o único jeito que eu entendo como... Ter uma banheira, eu não consigo conceber. Eu falei que não ia falar, não vou falar. Falei,
tá aqui. Tem também do motel, né? Le Royale.
Mas eu vou falar aqui... Não, Le Royale. Mas aqui eu vou falar também sobre a crise hídrica, rapaz, do Paraná. Porque não se fala muito nisso na mídia normal, né? Mídia, assim, só fala... Você sabe como é que é a nossa imprensa também. Então, pô, é importante dizer que... E tem tempo essa crise. Agora o bicho tá pegando.
Uhum.
Vai ter ajuste de água, racionamento. E aí nem se fala muito nisso. Porque, sei lá, no Paraná não é... O eixo, né?
Sim.
Rio São Paulo, que de onde
exatamente.
Sai tudo. Mas é importante o registro aí que tá rolando lá.
Caramba, ou seja, é um dia sim, dia não, basicamente, né?
Bizarro, é bizarro. Fica aí, então, que ter uma banheira lá é luxo do luxo mesmo, porque
não,
a
total.
Pessoa tá aí...
Vira reservatório.
Ó, oh, é verdade. Aí dá dengue.
Caramba.
Fica a desgraça toda. Reservatório, pô, sacanagem, né? Chamar a pessoa de podre. Fica obrigado mesmo. Eu já devia ter calado a boca, eu falei a você.
Então, Pedro, nós temos uma mudança em acontecimento, né? Aquela famosa manutenção, né? Está rolando uma manutenção.
Momento recado. Recado importante.
O disclaimer.
Porque as pessoas... É, quando a gente manda um recado aqui, a galera fica, ah, recado, vocês ficam dois minutos falando. A gente tem que falar, se não falar, não falar que vai falar onde, entendeu? E
já então, perdeu um minuto aqui falando que vamos falar.
Mas, é verdade, eu tenho esse problema. Mas o negócio é o seguinte, a gente tentou, né, fazer o lugar de apoio no PicPay. Vocês apoiaram aí, primeiro era Me Bata Abacate, agora tem o site lá, o desisbrasil.com.br. O pessoal já assina, tem um grupo Telegram e tudo mais. E a gente tentou manter no PicPay durante esse tempo todo aí, desde quando iniciou o apoio, tem alguns meses já.
Lá no, na segunda metade do ano passado, né, pro final.
Tinha vários valores, a gente fez uma fase que conseguiu fazer um sorteio, a gente fez uma live, a gente tentou de todas as coisas aqui. E o PicPay deu um problema pra gente, sério, porque tudo tem que ser manual, né, Nicolas?
Isso,
tudo
lá exatamente. É manual.
Então, quando a pessoa vira assinante, né, apoiador do programa, a gente tem que ir manualmente responder a todos os e-mails, todas as notificações, não tem nada atualizado e isso atrasa total, porque eu e a gente já não tem condições.
A gente acaba recebendo, né, a mensagem por e-mail, né, do ouvinte, porque é aquilo, você assinou, você quer acessar logo o grupo do Telegram, né? Então você tem que esperar a gente entrar em contato, ou você entrar em contato com a gente pra gente responder, né? Também tem um problema, Pedro, que muitos dos nossos assinantes reclamavam, que era sobre a renovação, por exemplo.
Exatamente.
Porque tem gente que quer assinar de fato, só posso pagar esse mês, vou ficar esse mês aqui, tô ajudando. Mas tem gente que, beleza, eu quero ficar ad eternum ali, sabe?
Sim,
e aí
automático.
Às vezes não renova sozinho, aí exclui a pessoa. Então a gente fica naquela, putz, vamos ter que tirar a pessoa do grupo porque ela já não é mais um apoiador.
Aí tem que ficar olhando um por um, quem apoia, que é um negócio assim que
loucura,
não faz sentido.
Loucura, gente.
2021, entendeu? É como se a gente estivesse fazendo a contabilidade no papel, entendeu? Essa, e na máquina de escrever.
É.
Então a gente vai fazer uma mudança. Nicolas, tem que marcar esse momento aí. Pá! Que é o seguinte, você agora acessando o desisbrasil.com.br, na parte de apoio, você vai ser encaminhado para o Catarse.
Olha aí.
Que agora a gente abriu, em catarse.me/desisbrasil. Só que aí você bota desisbrasil.com.br, que é muito mais fácil, né?
Com certeza.
O endereço de gravar. E lá você tem dois valores, apenas dois valores. R$5, que é só aquela pessoa que quer ajudar e pronto. Aceita lá todos os cartões, boletos, você faz do jeito que você achar melhor. E R$10, que vai ter acesso ao grupo do Telegram. E agora, Nicolas, a pessoa recebe o e-mail automaticamente. Então você assina,
olha aí,
já recebe uma resposta, obrigado pelo apoio e tal. Tá aqui o link do grupo. Pronto, acabou, não precisa identificar.
Não precisa.
Ai, meu Deus, não precisa. E vocês acessando lá, vocês vão ver, por exemplo, quantos apoiadores a gente tem, quanto a gente tá arrecadando, um monte de coisa que vocês não tinham as informações tão claras.
Muito mais transparente.
Pô, a gente tinha que ficar tirando print e mandar no grupo, mandar, entendeu?
Pô, Pedro, dá pra fazer post, Pedro. Dá pra gente fazer um post e todo mundo recebe, que já é assinante.
Pois é.
Que não tinha isso antes também.
Então a gente... O que é que aconteceu? Todo mundo tá no PicPay, a gente vai cancelar o PicPay até o dia 31, né? Até o finalzinho do mês, a gente cancela o último dia do mês. Vai cancelar, quem pagou, beleza, vai...
Pra não contar do mês seguinte, né? Exatamente.
Isso, e aí a pessoa pode assinar lá a partir do desisbrasil.com.br, vai ter o Catarse, é o link lá pro Catarse, e aí você assina lá, já entra de imediato também no link novo do Telegram, e a gente consegue organizar a casa. Eu creio, Nicolas, que em um mês a gente consiga fazer toda a migração, todo mundo que apoia pra receber os áudios, tudo isso. Eu tô...
Tô com o dedo cruzado aqui, tô aqui com os dedos cruzados aqui.
Pô, velho, é muito e-mail pra responder.
Ah, e claro, lembrando, Pedro, que todos os nossos apoiadores, né, de fora do Brasil que estão pelo Patreon, não muda nada. As pessoas continuam pelo Patreon lá, ok, tudo certo. Essa é uma migração do PicPay, especificamente.
Isso, pra galera do Brasil.
E claro, Pedro, também não podemos esquecer do nosso número do WhatsApp, né? Número do Zap. Que é onde a gente recebe aí o contato do nosso ouvinte e é onde o ouvinte assina o roteiro desse programa, Pedro. Que, presta atenção, hein?
Verdade.
71 97 00 3368.
Exato, maravilhoso. E seu áudio, sua mensagem, seu depoimento, tudo, até 2 minutos.
É tempo.
E áudios malucos em gerais, o que você encontrar, o tempo que você achar bacana. Manda em vídeo também, a gente extrai só o áudio. Pode mandar aqui que a gente recebe as coisas, entendeu? E a gente filtra, a gente se dá um jeito. Rapaz, e falando em Zap,
ih, olha aí
a novidade.
Bom dia, sei lá, voa alguma coisa aí, Pedro e Nicolas. Eu só tô mandando esse áudio e de antemão já quero pedir que vocês botem na velocidade 2 vezes e exibam ele no programa na velocidade 2 vezes, porque eu acho que um dos maiores acontecimentos que a gente teve no Brasil aí nessa semana é a aceleração do áudio de WhatsApp, cara.
Ah,
porque
não.
Assim.
Não acelera, não.
Isso vai modificar aí radicalmente a forma como a gente tá se relacionando com esses áudios. Eu acho que o This is Brasil precisa urgentemente fazer um programa específico para conversar sobre a aceleração dos áudios de WhatsApp. Inclusive, não sei, fazer um especial aí, né, de áudios clássicos acelerados, porque eu acho que isso é tema. Inclusive, sim, se a gente vai salvar o Brasil pelos áudios de WhatsApp, então, assim, tem que discutir isso aí. Tem que discutir.
Olha, Pedro, aí, vou te falar que eu não acelerei o áudio dele.
Não.
Porque não, tá bom, então. Ia ficar complicado às vezes de entender, né, Pedro? Eu vou te falar uma coisa. Esse negócio da aceleração ajudou muita gente. Inclusive, eu acho que me ajudou também.
É.
Sabe? Eu acho que era um recurso que já se pedia há muito tempo, né, no WhatsApp, porque acho que até, Pedro, incentiva.
Já existia no Telegram.
Exatamente, já existia no Telegram. Isso também era um fator, né? E incentiva as pessoas a trocarem mais áudios. Eu acho que quem não gosta tanto de áudio, agora talvez fique mais amigável, pode ouvir mais rápido, entendeu? Não precisa ser tão lento, né?
Rapaz, eu acho assim, áudio de WhatsApp, ele é um patrimônio brasileiro.
É.
E ao mesmo tempo que toda vez que tem uma atualização no Zap, o brasileiro fica meio maluco.
Fica, porque é um medo, né? Tem um medo, assim, de estragar essa estrutura sagrada, né?
É, entendeu? Ah, meu Deus, atualizou, e agora? Meu Deus do céu. Então essa é a nossa instituição. Para o bem e para o mal, né? Para mais
certeza.
Pro mal, infelizmente.
Muitas das vezes.
Então, eu não sei, eu tenho falado com muita gente no WhatsApp por causa do meu trabalho e outras coisas, e eu tô tomando raiva de celular, assim, de um jeito que jamais tinha tomado. Eu sempre tive raiva do celular, mas agora eu tenho mais ainda. Meu sonho é ter um StarTAC.
Só cresce, né?
Sem nada. Só ligando. E nem agenda vai ter. Eu vou ter que ter uma agenda eletrônica pra usar.
Já não, pensou? Ou um caderno mesmo, né? O famoso caderno, né?
Não, mas a agenda eletrônica é o fracasso total, porque é tipo você ter um pager, um bip, entendeu? Aí você manda uma mensagem pro bip. É a mesma
exato,
coisa que
tem uma agenda.
Maravilhoso.
Mas vou te falar, Pedro, esse lance de acelerar áudio WhatsApp já está rendendo áudios interessantes, sabia?
Ah, então nem precisa acelerar, não precisa fazer um programa temático, não precisa de nada. É
precisa
verdade,
de nada.
Amigo, você está
certo. Talvez no futuro, não sei.
Talvez no futuro. Futuro, ninguém. Deus perto.
Exatamente.
Eu não te falo, Ciro. Essa desgraça atualizou e eu não sabia desse demônio. E eu coloquei, acho que lá no 2 ou foi 3.
Que isso?
E a menina mandava áudio. Meu, que desgraça que essa menina tem na boca, moço. Eu de moço, mandar áudio mais devagar, não tô entendendo nada. Aí eu ia lá e apertava de novo. Esse velho que eu vou entender, assim.
Rapaz, o brasileiro mente que nem sente, né, velho? Mente que nem sente é foda. Nem tem 3. Nem tem 3.
Não tem,
cara,
não tem.
Cara, gostar de 3. É, foi 2 ou foi 3, senhor? Não
foi 3. É que o dele é algum Moto G, não sei das quantas, Pedro, que liberou esse recurso aí.
É o de 3? É verdade, rapaz, eu não sei. Caramba, velho, não fale mal do Moto G. O Moto G é o celular do brasileiro, você tá
pois,
falando.
Não, exatamente, por isso que eu tô falando.
Ah, bom.
Quem sou eu? Quem sou eu?
Então, rapaz, eu achei maravilhoso, porque atualiza sem avisar o que está atualizando. E quando atualiza, vem um bocado de termo pra você assinar. Ninguém lê aquela porra. Aí você só aceita. E quando vai ver, seu telefone tá todo diferente.
Tá.
Alguma coisa aconteceu. E aí tem que se acostumar com tudo de novo. Realmente.
Aí tem uns ícones novos na área de trabalho.
Não, eu achei.
Na área de trabalho, não, porque isso não é computador, né?
Mas, como é que ele faz? É muito bom, né?
Caraca, olha, bom. Vou te falar, Pedro, que assim, a gente tem a instituição do Zap, como que representa o This is Brasil, representa o nosso programa, né? Eu acho que é o meio realmente que a gente utiliza. Mas existem outras instituições que, cara, não tem jeito. Depois que apareceu aqui no programa, depois que a gente falou, vai e volta, né? Sempre que surge alguma coisa nova, aparece pra gente. E eu já tô cansado de ser marcado em áudio de velha fumante. Mas é mentira, que na verdade eu gosto muito. Porque...
não tem como, é maravilhoso. Sempre é maravilhoso. E é sempre desbocado, é um negócio absurdo.
Ele não é só o fumante, entendeu? Ele tem um combo junto com ele, sabe? Normalmente é uma classe média, desbocada, sem paciência.
Eu acho que estamos presenciando o nascimento de um fenômeno. Um influenciador velha fumante.
Olha aí, Pedro.
Eu acho que estamos, inclusive. Vale o registro por isso, mais uma vez.
Com certeza.
De mais um grande momento da velha fumante indo tomar vacina.
Olha aí.
Olha isso, gente. Toda, ó. Até maquiagem ela botou pra tapar com a máscara, porque ela vai no médico.
Mentira. Mentira, vou tomar vacina dos velhos. Vai pro médico.
Mas se maquiou pra quê? Pra botar máscara?
Não interessa. Tô sentindo falta dessa porra das minhas maquiagens.
Olha isso. Calça de, ó, de hip hop, que ela vai dançar um hip hop.
Ó, silêncio.
Vai sacanear o cu da tua mãe, filha da
puta. Ué, tô sacaneando.
Se fuder.
O cara tá sacaneando, pô, a própria mãe, pô, ela vai te fuder, ela vai...
Rapaz, eu vou te falar que eu recebi esse áudio no Twitter, eu recebi no Instagram.
Sim.
E aí, Pedro, eu descobri no TikTok o filho dela, porque ele é um ator, sabe? Sim. Ele é ator, então assim, ele começou a fazer TikTok, tudo mais, pra aparecer, sabe? Fazer a parada dele, né? Mostrar o trabalho dele. Sim. Só que ele descobriu esse potencial da mãe dele, que no caso o nome desse ator é Rafa Souza. Podem até procurar arroba do Rafa Souza, né? Ah. E aí, cara, foi o que estourou. Quando ele começou a fazer vídeo da mãe dele falando, que é a Dona Regina.
Sim.
Cara, já era. E aí, vou te falar que a Dona Regina já tem mais seguidores do que o próprio filho. Que
aí,
é a tua,
eu tô falando.
Que é arroba Regina Rouca.
Maravilhoso.
Que se você entrar, vai estar escrito Mamãe Rouca.
Ah, bom demais, velho. Rapaz, ó, eu adorei a parte das maquiagens. Você vai se maquiar pra quê? Você vai estar de máscara? Vai estar sentindo falta da minha maquiagem, entendeu? Minhas coisas. Eu adoro quando a pessoa fala e não tem mais plural, não tem mais nada.
Não
tipo,
tem, não
volta
tem.
Por...
É sincero.
Aí o cu da sua mãe. Aí o cara, eu tô fazendo o quê? Já que o cara tá sacaneando a própria mãe. É maravilhoso. Não só a instituição da rouquidão mesmo, que a gente já sempre brinca aqui.
É.
Mas o áudio todo, a troca, o diálogo, né?
É verdade, é verdade. Tem todos os elementos, né, Pedro? Que a gente falou, né? Ela fala muito dessa Exatamente. Coisa do subúrbio, do Meia. Ela lembra coisas da juventude dela, dos bailes que ela ia, de praia, sabe?
Nossa,
assim,
muito
é sensacional.
Bom.
Siga aí a Regina Rouca. Tô fazendo essa propaganda mesmo, porque vale a pena. O conteúdo é muito
beleza.
Bom.
Ah,
e
massa,
ela reitera cara. Que é ex-fumante, que já tem muitos anos que ela não fuma. E, inclusive, ela incentiva os jovens a não fumarem.
Ó, que maravilha, hein? Ah, beleza.
Bom serviço.
Pô, então, eu não vou pedir pra o pessoal falar lá, porque eu já pedi no público. Mas eu acho que seria legal. Pô, eu gostei de saber disso. Eu vou seguir também, vou procurar.
Quem
vou procurar.
Sabe um dia ela aparece aqui tudo. No Brasil? Olha aí.
Porra! Agora, Nico, você deu a real. Eu não tinha pensado nisso.
Tá vendo?
Porra! Um áudio especial. Vamos fazer isso acontecer,
rapaz.
Brasil.
Vamos fazer acontecer, com certeza. Aqui no Rio, ó.
É, Nico, às vezes esse é um programa muito maluco, né? Esse programa que teve o Rock'n'Body, que é um exemplo básico. Aí eu vou falar aqui o que eu acho aqui de um áudio que não pode ser ouvido acelerado.
Não pode,
porque
estraga.
Tem a nuance do Rock'n'Body. Se você tira isso e acelera, fica ruim, fica Rock'n'Body. Não tem graça, você tem que falar Rock'n'Body. Essa é a graça. Não, mas eu tô falando sério, você fica rindo, mas eu tô falando sério. As pessoas têm a mania de ouvir as coisas aceleradas, tá vendo série acelerado. Que agonia da porra vocês também.
Ouvindo podcast, eu só... Pedro. Muitos ouvintes vêm falar comigo que ouve o Desbrasil acelerado, acredita?
Pois é, eu acho assim, tudo bem, você tá com pressa. Às vezes eu ouço acelerado e vejo vídeo de tutorial.
Ah, é,
o famoso
bem.
Juninho Gamer, famigerado Juninho Gamer. Um menino de 16 anos que resolve os seus problemas.
Exato.
Só que o cara passa 10 minutos falando dele. Aqui é a minha área de trabalho, cheia de Pokémon, de Naruto e tal. E você quer saber...
Ou uma caveira flamejante, né? Quando já tá mais velho.
É, pô, como é que desbloqueia? E o menino lá falando só ensina no minuto final, né? Baixa aqui no meu Google Drive, tem um link. De qualquer forma, o que eu quis dizer foi...
desculpa, mas isso daí é um capítulo à parte mesmo, que foi muito bom tu trazer, cara, porque eu aprendi muito com esses jovens, cara. Esses jovens aí, olha...
Esses jovens, eles estão nos ajudando.
Eles são, né? Futuro do Brasil, então, né? Essa que é a verdade.
Futuro do Brasil. Futuro Juninho Gamer, sempre salvando o Brasil. E aí você pega um áudio desse como Rock'n'Body, entendeu? Você não tem graça. Eu acho que o áudio precisa ter a velocidade que ele tem que ter.
Uhum.
Agora, é um recurso muito bom pra ser atualizado, áudios de trabalho, por exemplo, entendeu?
Sim.
Áudios que você recebe do nada, a pessoa não dá nem bom dia primeiro. Eu acho que aí vale a pena.
Vale.
Mas um áudio de amigo, um áudio conhecido, um áudio que tem a sua pré-aprovação. Ou, pô, você pega um áudio de um carioca puto falando do pai que votou em Bolsonaro, lembra?
Lembro.
Você vai segurar até o final. Pô, como você vai adiantar isso? Não tem graça. Você tem
não
que,
tem.
Então...
Cristiano Ronaldo, né, Pedro? Aquele clássico também,
Cristiano,
né?
Cristiano Ronaldo, ele vence e vence. Então o áudio ele tem que ser visto como a obra de arte que ele é, entendeu? O áudio
Exato.
O do WhatsApp musicado, que o áudio que a gente não sabe de onde vem.
Música, né, Pedro? Quem ouve música acelerado, por exemplo?
Não, aí não dá.
Pô, se a entendeu? Pessoa chegou você nesse tá... nível de psicopatia, aí realmente só internando.
Fica a minha, o meu aprendizado que eu compartilho com vocês, que eu acho que não dá pra acelerar todos, mas alguns têm que ser acelerados. Então fica aí, né? Meça bem.
Meça
que
bem. Você vai... A gente volta, meça né, Pedro? Bem. Aquele ciclo do um pouco de droga, um pouco de salada, né?
E um pouco de salada. É uma frase também maravilhosa, que define muito bem esse programa.
Define.
Ele define bem o programa, né, Nicolas? Às vezes a gente exagera um pouco na droga, mas a gente compensa no outro programa com salada. Inclusive, antes do finalmente falar aqui do funk do Renan, que a gente usou
foi verdade.
No podcast Medo e Delírio de Brasília.
Sensacional.
O pessoal faz um trabalho muito bom também. E agora, Nicolas, vamos pro finalmente. Aquele áudio que encerra do jeito que o ouvinte gosta.
Tem lo-fi?
E está falando do próprio WhatsApp como um problema também.
Olha
que aí, provavelmente rapaz. Atualizou e a pessoa não sabia mexer bem.
Tem vergonha alheia?
Então tem lo-fi, tem vergonha alheia, tem amigo da onça, porque aquelas amigas dela, não sei.
Tem religiosidade, enfim. Tem uma série de características, de elementos aí que é pra você fechar com chave de ouro, né, Pedro? Um programa desse.
Esse programa que eu, sem querer, falei várias expressões aí, como amigo da onça, que é uma expressão, assim, bastante antiga.
É, essa daí é dos...
É, vender gelo na Antártida. Falei também mente que nem sente. E eu realmente encarnei aqui um senhor. Um senhor que gosta de saxofone, porque...
Não, que não gosta, na real.
Não, odeio. Mas ele tocou... Tem um vizinho também aprendendo. We Are The World. Ele tem tocado muito aqui no tecladinho.
Ah, meu Deus do céu.
Eu vou passar a odiar a música em breve também, que é o único prazer que eu tenho.
Bem, eu vou começar a ouvir acelerado. Vamos terminar
o programa. Vou acelerar esse vizinho. É. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima, então. E fique com essa pérola aí em forma de áudio.
Tá bom.
Um beijo.
Até mais.
O meu menino mexendo no meu celular faz hora. Postou uma foto do meu periquito no grupo da igreja. E aí eu fui apagar e eu não sabia que tinha que apagar para todos. Eu apaguei só para mim e a foto permanece aí no grupo. E as meninas já me ligaram aqui, a Betânia, a Sirlene.
Eita, colega. Mas não dá para perceber, não. Olha aqui direitinho, entende? Parecendo um cururu.
Eu esqueci de falar do bode, rapaz. Recebemos até foto do cocô do bode, do cabrito. E o cocô é redondo mesmo, parece bolinho, parece uva. Esquecemos de falar sobre isso, rapaz. Programa que vem a gente tem que abrir com isso. A gente recebeu fotos e tudo aqui em alta resolução do cocô.